Gabarit, Moscová. Fala, Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora sim, mais cedo.
Viva de Brasil.
É, porque... Bom, mais cedo pra vocês. Pra mim é muito cedo. Ai, ai. Sou que... Não tô nem vendo a hora. 4h34 da manhã.
É por Brasil.
É, também, né? A gente nem dormiu ainda, tá? Então, Gavari Moskva, fala Moscou e vamos começar. Primeiro, hoje, vamos cantar parabéns.
Parabéns pra você,
nesta
data querida.
Não é pra gente, não.
Muitas felicidades, muitos anos de vida. Feliz aniversário, Yuri Gagarin.
Hoje é aniversário do Yuri Gagarin. Ele faria 90 anos.
Sim.
90 anos. Ele que nasceu em 1934. Faria 90 anos.
Nossa página, amistadebrasilrusia.com.br, você pode ver.
Não se esqueça.
Que fizeram os russos para ele, de Pravda.
É, foi uma homenagem do Pravda para ele.
Para mãe e para filho.
É, claro, por causa do Dia das Mulheres, e para ele fizeram uma homenagem dupla. O jornal Pravda do Partido Comunista da Federação Russa. Que eu também indico que vocês possam ler, porque ele traduz automaticamente do russo para qualquer idioma, mas a reportagem está na nossa página. Então, primeiro vamos dar uma roda nas notícias que estão acontecendo no mundo, depois a gente comenta.
Mas a primeira notícia é bom dia a todos. Y feliz aniversario, Gagari.
Feliz aniversario, Gagari.
Él debe estar en las estrellas.
Esa estrella que
esas estrellas debe estar él. ¿No?
La estrella vermelha.
La estrella vermelha, ahí está él. Tiene su sitial de la historia. Más, las fuerzas aéreas suecas van perto de las fronteras de Rusia. Desde que ingresaron a OTAN, él no había visto acercado a la frontera rusa. Hoy se avión de la Fuerza Aérea perto de la frontera rusa por primera vez desde que el país adhirió a OTAN.
¿De dónde? ¿De quién?
Sueca. Fuerza Aérea Sueca.
Vamos colocar só um detalhe. A Suécia é um grande produtor de caças, tá? Uhum. E os caças suecos não são nem um pouco ruins, são muito bons. Estão exportados para o mundo inteiro. Na América Latina, quase a maioria dos caças são suecos. Agora, atualmente. Os caças que tinham eram antigos Mirages franceses, F alguma coisa aí dos Estados Unidos. A maioria agora porque é um caça supersônico mais barato do que os outros. E ele tem uma... Agora, se a Suécia começar a brincar de passarinho... Cuidado que pode desbarrar no Sukhoi, que é uma águia. E que eu saiba, a águia come passarinho.
Você mantém o Kaliningrado, cerca de, perto de Kaliningrado.
Bom, perto de Kaliningrado, ali já é bem perto de Kaliningrado. Vamos dizer assim, da Rússia, a Rússia mesmo não é tão perto. Mas ali é Rússia também. Né? É um território que... É russo, é parte da Rússia que fica, não fica dentro das fronteiras da Federação Russa. Ali é Federação Russa, mas é como se fosse uma ilhazinha distante. Apesar que não é uma ilha. É um território russo que fica um pouco longe da Rússia. E Kaliningrado fica perto de outros países também. Agora, qualquer coisa que caia do céu em Kaliningrado, cai na Rússia. Tá? Então, suecos, já que vocês aprenderam a fazer até caças bons, Vocês fazem o melhor filme pornô. Eu sempre disse, os melhores filmes que falaram que ganharam os Oscars de pornografia eram todos suecos. Cuidado com as tetas. E que o Francisco está dizendo? Habemus Papa. O que, que eu falo, Papa? O Papa falou?
Habemus Papa. O Papa Francisco disse que o lado perdedor na Ucrânia deve admitir isso.
Assume que dói menos.
Exatamente. Assume que dói menos. Ele falou que o lado perdedor no conflito deve ter coragem de admitir e negociar, disse o Papa
coragem,
Francisco.
Coragem não, Papa. Coragem eles não têm.
Mas eu estava lendo uma notícia onde Zelensky quer fazer um congresso por la paz, mas sem invitar a Rússia.
Quem vai?
Não sei.
Ah, eu sei, são três, quatro países.
Vai três, quatro amigos imaginários e...
Ah, vai o Emmanuel, vai o Bibi...
Emmanuel, que mais?
Ah, pera aí que é difícil, a gente tem que lembrar.
Pistorius.
Pode ser, não sei. Se for em Kiev, acho que ele não vai, não.
Wanderleia.
A Wanderleia vai.
Ah, essa vai.
Não é Wanderleia, é Wanderleia. Wanderleia.
Mas o Papa fala que está preocupado porque o que está acontecendo já... Há que dar um parado, já perdeu, já.
Aceita.
Assuma, aceita. Desacreditó que es más fuerte que ve la situación quien piensa que las personas cuando tienen coraje de levantar la bandera blanca y negociar. Coraje en no llevar a un país al suicidio.
Uh-huh.
Eso está, tener, está muy cierto. Está el cierto. Pontífice dice cuánta cosa corre mal. Y precisó que el coraje de dialogar, que tener coraje de dialogar, que vergüenza más en cuestión muertes, eso va a acabar. Es hora de negociar, procurar algún país que actúe como mediador. Bueno,
tenemos varios,
tenemos Turquía, tenemos a mismo Brasil, a China.
A China está yendo ahora lá na...
Y si no le gusta, tenemos a Lavrov también para negociar, que es tremendo negociador.
También. Que... No, va a tener que tener los dos lados sentados en la mesa.
Mas anteriormente, el presidente turco, justamente Erdogan, dice que en Ankara está a punto de... para acoger una cimera de paz con la participación de Rusia y de Ucrania.
Ya comenzó lá, ¿no?
Vladimir Zelensky dice que sí, opción a idea del líder turco.
Bom,
que se opõe,
que só não
se opõe,
foi...
ou seja, Erdogan quer levar os dois a lá
onde é que foi feita a primeira tentativa de paz?
Não foi na Turquia.
Foi na Turquia.
Mas esse
o Boris Johnson disse, não pode. Aí o Zelensky não fez. Três meses depois que a operação especial começou. Agora, podia continuar em Ankara mesmo. Vamos dizer que o Erdogan ele é neutro. É nada.
Eu também.
Eu também sou neutro. Eu sou o sabonete neutro. Né? Então, ele é aquele que chama o ele vai chegar para o Putin e falar assim, comandante supremo, senta aqui e você senta lá.
Mas, dizem na língua que a Europa deve preparar-se para a possível retirada dos Estados Unidos da OTAN. Todos sabem se gana Donald Trump, prometeu sair
problema.
Da OTAN.
Tem um problema bem, bem sério. Quem inventou a OTAN? Quem fez toda a coordenação de construção da OTAN, que eram só sete países, foi depois da guerra. E quem mobilizou e escolheu onde ia ficar as bases da OTAN? Que agora estão espalhadas pelo mundo inteiro. Tem na Itália, tem na França. E tem bastante. Tem no Japão. Se não for os Estados Unidos, alguma dessas bases fechariam ou ficariam para os Estados Unidos? Lembrando que a base que tem na Itália era para para proteger dois lugares. Primeiro, Iugoslávia. Segundo, África, né? Pelo Mediterrâneo. Foi por ela que foi o que aconteceu na África com alguns golpes que acabaram com a tragédia de principalmente com Gaddafi, que foi tudo uma armação feita para a própria OTAN, com a ajuda da Itália, apesar que o Gaddafi vivia lá na Itália, né? E na França também. Só que um dia eles falaram assim: não somos mais amigos porque a OTAN não quer, então. E quem os aviões que saíram para bombardear a Sérvia também saiu de lá. Então, essa base ficaria para a Itália? Ou seria uma base americana dentro da Itália? Os Estados Unidos, o que acontece é que você manter a OTAN custa uma grana que eles não têm. E a Europa, a ajuda da Europa não ajuda em nada, porque ela não ajuda nem com 10%. Nem com 10%. Então, por exemplo, quanto custa pegar um porta-aviões para sair dos Estados Unidos e para ir para o Oriente Médio? É uma fortuna. É uma fortuna. Então, quando a gente fala aviões, quanto você acha que a OTAN gasta de combustível? Manutenção, reposição de peças, cada um. Então, é aquela coisa. Por isso é que eu vejo que se os Estados Unidos faz uma coisa dessa, aí sim tem sentido aquele exército europeu. Aí tem sentido. Agora, sem os Estados Unidos manipulando. A Alemanha vai dizer assim: agora é minha vez.
Donald Trump dice que está cansado de la, literalmente, de la dependencia excesiva de Europa con Washington.
Mas é excessivo mesmo.
Es excesiva, fala.
Mas é. Porque o que acontece é o seguinte: vamos fazer isso, vamos mandar aquilo. Aí, pô, ajuda com 2% do PIB aí. Os caras estão morrendo de frio porque não tem dinheiro para pagar gás. Não tem combustível, não tem fertilizante, não tem isso, não tem
Está indo
aquilo, não
para
tem
fora,
aquilo. A
Alemanha,
fábrica de.
Europa.
A Tesla está saindo de lá e sai da Alemanha. E agora? A Europa vai viver de quê? Vai virar um país agrário de novo? Países agrários. Porque a Europa, até antes da guerra, eram países agrários. Que não produziam porra nenhuma. Produziam chuchu, pepino, chucrute, alguma coisa. Foi depois, com a Alemanha construindo o exército que se construiu com o Hitler, com o apoio dos Estados Unidos, e foi. Você viu quanta grana o Henry Ford colocou ali dentro? Não só ele, mas outros grandes empresários,
Banqueiro.
banqueiros e a Fundação Ford também, e aquela outra fundação que não deixaram ficar com o retratinho do Lenin na frente, lá entrada,
É Rockefeller.
a Fundação Rockefeller.
Que pintor Rivera.
Ah.
Diego Rivera.
É, o Diego Rivera que fez e mandaram tirar, né? Agora,
Lindíssimo.
sim, a pintura, só que, pô, ele fez ele sabendo que iam tirar, mas a intenção foi boa. O problema é que ele foi depois dar de mamar pro Trotsky. Aí ferrou. Agora o que acontece é o seguinte. Estados Unidos está dizendo assim: agora eu vou ter que manter a segurança de vocês. Contrate a nossa segurança. Porque é isso. Contrate a nossa segurança, paguem o que vocês têm que pagar, por quê?
Você
Para
mesmo é
manter a
o técnico.
OTAN, eu mantenho sozinho. E eu não preciso de ajuda da Itália, que não ajuda, da França, que não ajuda. E se a França fosse colocar tudo que ela está gastando, tirando do bolsinho dela, ela não ia conseguir construir um Mirage, não. Então, que manter um país velho, vários países velhos, obsoletos, custa caro. Os tal dos parceiros da União Europeia. Eu estou dizendo, daqui a pouco o euro não vai valer mais porra nenhuma. Que é uma moeda feita para eles. Só aceita por eles. É melhor transformar isso em criptomoeda. Até alguém descobrir que é criptomoeda. Porque daqui a pouco ninguém vai fazer. O euro não é a moeda que você faz negócios internacionais. Já que a Europa, agora os Estados Unidos vai ficar assim, a gente vai ficar mantendo. Vê o tamanho da dívida interna dos Estados Unidos. Os democratas gastam grana com grana com grana com grana com grana para manter essa hegemonia militar, que é desnecessária, porque os Estados Unidos têm uma hegemonia militar muito grande, não precisa desses amiguinhos da onça, que na verdade servem para... Cuidado que de amigo para inimigo eles viram assim de uma hora para outra. Os Estados Unidos teve duas guerras mundiais contra europeus. Contra europeus. Não foi contra a Rússia, não. Que os russos gostam de ser chamados ali, eles são da Eurásia, não são, eles são eslavos, não são europeus. O europeu é uma coisa decadente. E eles falam que é, e é mesmo. Né? Ainda estão na época do Corcunda de Notre Dame, a gente vai, falou. Daqui a pouco a luz da rua vai ser a gás de novo. Né? Ou a vela. Então a gente está vendo por quê? Dos agricultores. O que está acontecendo com os agricultores do velho continente falido?
Agricultores e pescadores franceses. Em 135 tratores protestaram. Na França. A manifestação conjunta de pescadores e sindicato agrário, coordenação rural, causou muito barulho. Bocina, reclamo na União Europeia. Os manifestantes dirigiam tratores até o prédio do governo local, aguardando autoridades do governo para negociação. Anteriormente, agentes da Polícia Nacional Espanhola usaram a força contra agricultores que protestavam. Isso
foi na Espanha, agora na França.
Agora na França. Não, pero sabemos que toda a Europa está com conflito com os agricultores e está com conflito...
E da França não começou agora, já está há bastante tempo.
Está há bastante. Milhares de personas en el centro de Madrid salieron para exigir la dimisión del primer ministro del país, Pedro Sánchez. Porque la situación económica en Europa no se aguanta.
El problema
no
es que
se aguanta.
Sai o Pedro Sánchez entra unos caras de extrema derecha. O que acontece é o seguinte, a Europa se coloca como o primeiro mundo aí, porque, vamos dizer assim, é o velho mundo que ainda tem o respaldo militar da OTAN. E essa é a bandeirinha da União Europeia que eles fizeram aí. Tirando isso, bom, vamos pegar dois países que foram potências na Europa. Potências navais. As duas maiores potências navais. Depois veio a Inglaterra. Em primeiro lugar foi Espanha e Portugal. Que saíram e... descobriram que o mundo era redondo e que foram para as Índias. Você sabe que eu até tava. Você sabe que a Companhia das Índias não era do Estado? Era uma empresa privada? Tanto que a Inglaterra teve que depois mudar isso. Que quando ela foi depois tentar colonizar a Índia, porque não precisava ser colonizada, eles viram que a Companhia das Índias falou assim, não, mas isso é uma empresa particular. E era. Isso foram descobrir mais de 200 anos depois. Eles levavam tudo para a mas era, foi feita por Portugal pela Espanha. Depois a Inglaterra pegou para eles. Né? E no início levava especiarias e coisas, condimentos, tudo isso, e escravos. E escravos. Então, vamos dizer, Portugal e Espanha eram os dois os países mais importantes na área naval. Aos poucos, a Inglaterra foi dominando o quê? O que seria o Pacífico, o Atlântico, principalmente no Atlântico Norte e no Atlântico Sul, que tinha uma armada maior, e porque até aí começou depois a briga com Napoleão, essas coisas todas. Qual foi? Bom, os Estados Unidos, na independência deles, não tinha marinha. Qual foi a marinha que foi ajudar? Francesa. Tanto que o pai da marinha dos Estados Unidos é um francês. Cuidado, é parente do Macron, hein? Deve ser o tataravô dele. Não é muito confiável. Por que a França foi ajudar? Que era contra a Inglaterra. É isso, é esse ponto que eu quero chegar. Eles nunca foram unidos. Se pegavam, e isso a gente está falando de... Não é assim de tanto tempo atrás. A gente está falando nos anos de 1800 e alguma coisa. Estavam se pegando ainda. Depois se pegaram mesmo, e a França, quando teve que pegar alguma coisa, falou assim, entra nazi. Fazer o quê? Até a gente estava vendo hoje o documentário sobre o Tratado de Alta, né? O Stalin dizendo assim, mas por que colocar a França na Alemanha? Ela não fez nada na guerra. Ela até ajudou os nazistas. Ah, mas deixa ela... Tá, então faz o seguinte, pega um pedaço de vocês e dá para ela. Porque para mim os franceses não fizeram nada. Eles ajudaram os nazistas. Em 1940, ela foi invadida. Invadida não.
Aberta de pernas.
Abriram as pernas e falaram assim, entrez-vous. E entraram. Ficaram 4 anos ali dentro. 4 anos, a guerra inteira praticamente.
E comendo chupim.
Tanto que já estavam quase falando alemão. E é verdade.
É verdade.
Até a cozinha deles mudaram, começaram a comer chucrute. Pensa que é mentira? É verdade. Tinha até campo de concentração em Paris. E a polícia não era alemã, não. Era a polícia francesa mesmo que funcionava.
É um conto.
Quando a gente fala da República de Vichy, ela existiu de verdade. Não é uma história. Né? Procura saber quem foi o Marechal Pétain. O Hitler não precisou botar um governador ou um general alemão, não. Ele botou um francês. O general francês que era contra vivia, né, onde, né, na Inglaterra. E os ingleses não gostavam dele. Não gostavam nem um pouco dele. Depois virou presidente da França, depois da guerra. Depois, não vou ficar fazendo propaganda dele, não, porque não era grande coisa, não. Mas, então, o que a gente está querendo dizer é que esses países que eram agrários, eles estão voltando a ser agrários. Primeiro que eles têm um parque industrial que é muito grande fora, dentro do país deles não é tão grande. Por exemplo, você acha, a França produz um monte de Fiat em vários países do mundo fora dos Fiat, mas dentro da França a produção não é tão grande assim. Vamos dizer que tem produção da Fiat no Brasil, na Argentina, em vários países. Se fecha essas empresas, a Fiat acaba. Portugal e Espanha ainda não pararam de vender azeite de oliva. Porque no que produzem o quê?
Não, eles produzem o africano.
Produzem o quê? Não, é usar... mas dentro do território, né? Agora... E a União Europeia ainda tem que manter esses países europeus que são quase que... tem que ser mantidos. Quanto custa a logística de manter assim, o euro num patamar alto num país que não produz para manter um... Acho que Portugal, se tivesse a peseta e o... dinheiro português. Isso valeria quanto? Nada? Não valeria nada. O único país que tinha um dinheiro que era forte era o florim.
Mas estos malandros, lo que falábamos ontem, por exemplo, eles se encargam de vez em quando bloquear, sacar dinheiro de outros países, milhões e milhões, sacar bens, congelar dinheiro. ¿Dónde queda? El dinero queda congelado y las ganancias de ese dinero, ¿dónde fica?
La Unión Europea no es igual a milicia, es la misma cosa que es la misma cosa que a milicia. Eles pegam e vão dizer assim, olha, a gente não tem, mas já que você tem, olha, a gente vai ficar com o que é seu, depois um dia a gente devolve. A gente te manda tecnologia, ou paga 10 centavos por tonelada de alguma coisa que a gente precisa. Escravizou. Até agora, vários países do mundo. Vamos falar de Níger, que estava até pouco tempo, estava sendo...
Burkina Faso,
Mali. Tem vários. Olha para o mapa da Europa e o que eles fazem até hoje. O que eles faziam 200 anos atrás. Uhum. Até hoje eles fazem a mesma coisa. Quer dizer, são um país dependente da escravidão alheia e do chefe da milícia, que é os Estados Unidos, que protegem. Tá bom, vocês estão bem protegidos. Agora, se os Estados Unidos falar assim, ó, acabou a OTAN, eles vão falar na mesma hora, agora tem um exército europeu. O problema vai ser a comunicação entre eles, que o chucrute vai querer, olha, todo mundo tem que falar alemão, francês. Não, todo mundo tem que falar francês. Ninguém vai entender nada. O espanhol vai dizer, não, tem que falar espanhol, português, tem que falar português, opa. É uma torre de Babel. De países que nunca tiveram uma relação muito amistosa. Porque eles passaram a vida inteira brigando. Então, eu acho que foi uma união feita para... Um dia que se os Estados Unidos falar assim, eu saio, ela cai. E como o Trump gosta de ver a coisa pegando fogo, igual no Capitólio, ó, acabou a OTAN. Ele falou assim, a NATO também, e essa daí já acabou faz tempo. Eles vão fazer o exército europeu. Eu só quero ver um comandante francês recebendo ordem de um comandante de um general alemão. Ah, eu quero ver.
Mas você não sabe o que aconteceu hoje com Biden. Sucederam muitas coisas hoje.
De la hora la, hora
ya
fofoca.
Já é a hora da fofoca. Chamou a Netanyahu. Disse que Netanyahu está dañando mais de lo que está ayudando a Israel. Le llamó la atención el señor Biden al señor genocida de Netanyahu.
¿Él acertó el nombre de Netanyahu?
No, hoy. Mas, mira, es que...
Él no llamó a Netanyahu, Shimon Peres, ¿no?
No, él faló de Ucrania.
¿Está hablando con los vivos o con los muertos?
Él faló de que él no deberían entrar, no deberían haber entrado en Ucrania.
¿Qué?
Biden. Mas se refería, dice después, a Irak y Siria. Él está...
¿Irak y Siria?
Sí.
¿Entró a dónde?
Él está hablando tonterías, él habla tonterías. Biden todos los días fala. Y lo que pasa es que la prensa, como ellos son donos de la prensa, hay muchas cosas que no saben. Que no saben de lo...
¿Se acha que a Fox no aproveita esas escorregadinhas?
Mas eso es muy poco, sabe. Muy poco, sabe, de las tonterías que fala Biden. Sale muy poco a la luz pública.
Bom, depois dele ter conversado com François Mitterrand, ter visto o disco voador, falar que o filho dele morreu não sei aonde, e o Rosário e outra coisa, e depois de errar também o nome do... que... como é que foi que o México não devia deixar, o presidente do México, o Sisi, não devia deixar entrar no Egito. O cara, geopoliticamente, neurologicamente, tá... Você acha que esse cara, alguém vai votar nele? Alguém, alguns até vão. Mas tá complicado, hein?
Mas Carlson, o periodista que entrevistou a Putin, fala, dice que los demócratas ya tienen todo preparado para hacer un juego para que gane Biden. Una trampa. Fue lo Carson hoy.
Bom, você teria aí como, mas você teria que tirar o Trump por uma questão aí de lawfare, pelo judiciário. Mas nos Estados Unidos não pode ter uma eleição de um candidato só. Não pode ter uma eleição de um candidato só. Precisa ter dois. Por mais que eles queiram fazer uma... combinar com os russos... Cuidado que o Carson pode estar mais informado do que a gente pensa. Agora, então, mais ainda. Depois que a gente sabe que existia ex... secretária de Estado que usava Gmail em vez de usar um e-mail governamental, né? Tô falando da senhora Clinton mesmo. Usava Gmail para guardar coisas do governo. Porra, Gmail. Por isso que o cara foi procurar uma Levinsky da vida, porque não dá para viver de Gmail. Ah, de repente tem apoio da Mônica Levinsky, não sei.
Lo que te iba a falar, te estava buscando la noticia de lo que falou Biden. Biden, hemos aumentado la deuda nacional más que ningún otro presidente.
Tá certo, é.
Tá certo.
Isso aí ele falou certo. Nisso ele não se não errou, não.
Aí. Mas eu estou buscando todo el rato la notícia. De lo que falou Biden, que era muito gracioso.
Tem uma tomografia de uma cabeça, será que não é isso?
Não, esse é de um senhor que se comeu um tocino. Um pouco cocido. Aqui está, Kiev se opõe à participação de Rússia na cumbre sobre a paz. Te dije. Aqui está o europeu. Esta é a fofoca que a mim eu gosto muito. Lembra que el otro día hablamos del hombre que se piensa que él es mujer, lesbiana, no gestante. Bueno, hoy Pedro Sánchez de España promete abolir la prostitución en España.
¿Abolir la constitución?
La prostitución.
¿La prostitución? ¿Cómo que abolir?
Sí. Va a abolir la prostitución. Ya no va a ser más un delito.
No.
Por lo tanto...
Mas, não, mas delito não é mais, eu acho.
Mas?
Mas ele pode abolir... Eu acho que já não é mais delito lá faz tempo. Porque a putaria lá já é grande faz tempo. Agora, se ele vai tirar isso como delito... Ainda é delito, ó. Mas o que eles fazem no Congresso, então? E olha que teve gente aqui que torcia pro Pedro Sánchez ganhar. É. E quando ganhou, teve gente que fez festa. Principalmente o Lindbergh Farias, que é amigo dele. Falou, pô, por favor, hein?
Não, ele falou, disse que anunciou este sábado o Partido Socialista apresentará dentro de pouco a proposição de la ley en Congreso de Diputados para la abolición de la prostitución, de los...
Ele pode descriminalizar. Que eu acho que já não é crime desde que ela foi inventada há milhões de anos atrás.
Então não vai existir mais os filhos da puta.
Não. Não, 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 nesse caso não.
Filho da mãe. Filho da puta não.
É, não, não.
São muito evolucionados para nós, os europeus.
Não, não vai ser mais. Só porque ele não vai ser mais criminalizado, não quer dizer que ela não seja mais puta.
Isso. Mas eu penso que como se ele paga no dinheiro, será em criptomoeda, já não é prostituição.
Não, mas aí tem um detalhe. Tem um detalhe. Vai ser um negócio.
Aham. Pode ser com trueque. Intercâmbio mercancia por mercancia.
Claro, é uma troca de coisas, né? Então, isso aí você vai ter que assinar, se assina a carteira de trabalho, vai lá, paga os direitos trabalhistas, tudo isso. São evoluídos mesmo. Aí, claro, isso não é uma prostituição, é apenas um negócio, um informal. É uma microempresa. Cuidado, daqui a pouco vão chamar a xoxota de microempresa.
Com CPF?
Com CNPJ.
CNPJ?
É.
CNPJ, tá.
É o que falta.
Mas ele tem que...
Aí vai ter médico que vai falar assim, pô, eu não vou mais cuidar, eu vou cuidar de CNPJ agora.
Pagar imposto?
Vai no ginecologista, por favor, eu preciso examinar seu CNPJ.
Pagar imposto?
Ué, se tem direitos trabalhistas, tem que pagar imposto sindical até.
Mas eu te insisto, os europeus são muito evolucionados para nós.
São.
Mas eu te vou. Esta é a fofoca.
Você sabe quando
que
foi? Você sabe há quantos anos já não é mais crime ser a prostituição?
Eu sou um tófilo da puta.
Eu acho que, quando eu nasci já não era mais crime. Na verdade, acho que quando Jesus Cristo já perdoou, já não era mais, né? Não era Maria Madalena, já não era mais, porque não existia um pai. Pô, a gente falando da Mônica Lewinsky aqui, se na Casa Branca não é, por que nos outros países vai ser? Ah, eu tô te falando, o pessoal ainda tá procurando a caminho das Índias.
Mas eu tenho a fofoca do dia.
Mais que essa? Mais que o CNPJ?
Mais que a de Pedro Sánchez. Muito mais. Porque este europeu cada vez nos surpreende muito mais.
Cuidado, ginecologista. Você vai ter que agora ser contador para mexer no CNPJ. Diga aí, qual a fofoca?
A primeira resposta de Macron a los rumores de que a sua mulher nasceu homem.
Ah,
a mulher de Macron.
A mulher dele, quer dizer, então não seria mulher, quer dizer, a mulher dele, que não é mulher, nasceu homem. Então. Mas ela não era professora dele?
O professor?
Ela é bem mais velha que ele. Rumores, deixa eu ver. Rumores que a primeira nasceu homem. É. Eu disse que o francês adora uma coisa estranha, mas será que ela é operada? Então,
Não, disse a prensa, as redes
isso
sociais.
Isso me interessa muita coisa, é só porque.
Mas disse que Brigitte, de 70 anos, nasceu homem e é transgênero. Isso fala nas redes sociais. Dice Macron que claro, que hay que ir, el presidente de Francia afirmó que hay que ir contra este machismo, utilizando la ley y la justicia.
No,
ya. Mas...
Você sabe que quem o Bolsonaro chamou ela de velha, né?
Ah.
Aí todo mundo caiu de pau em cima dele e com razão, porque isso não tem nada a ver com a idade da pessoa. Ele falou que a mulher dele era bonita e gostosa e novinha, e a do Macron era velha e feia. pô, e o Macron ainda fica dando mais papo, ainda dá mais motivo pro Bolsonaro falar merda, porque daqui a pouco ele tá vendo, o cara era casado com um homem. Se ela é transgênero, ele é um transmarido. Tá tudo certo. Não tem problema. Ela resolveu ser mulher, é um direito que ela tem. Ele chupa o pico, tá em casa, mas qual o problema? Não tem problema nenhum. Isso aí é fofoca das boas, mas se você começar a falar mal do transgênero, é claro, isso é homofobia, né? Mas ele engana todo mundo direitinho, hein? Escondeu, hein?
Mas ele disse que não, que ela é mulher. Mas que são rumores. Mas...
Onde você, tem fumaça, tem fogo.
Isso. Eu só lhe ia dizer em espanhol. Se o rio suena é porque pedras trae.
Se tem fumaça, tem fogo. Então, alguma... Não sei qual é a verdade. Mas alguma verdade no fundo tem. Então, se está cheirando a fumaça é porque tem fogo por perto. Vamos esperar. Estou vendo o retrato do Macron com a mulher dele. Ela já está parecendo já uma avó dele. Mas nada contra esse casamento, porque diz que ele é apaixonado por ela desde pequenininho. Ou por ele, não sei. Nada contra. Eles nunca tiveram filhos, né?
Não sei.
Não? Não?
A lo mejor era no gestante. Um homem no gestante.
Não, o Macron não tem filhos.
Não era?
Não. Ele se casou com ela já tem bastante tempo, mas ela era professora dele?
Sim.
Agora, se não me engano, ela, aí eu não sei, quando ele era aluno dela, ela era casada com outra pessoa, não sei com quem. Bom, isso aí, você foi encontrar uma fofoca complicada, hein? Será que ela é ou não é? Será que ela tem ou não tem? Pra mim, tanto faz. O Macron que brinque com o que ele gosta. O problema é que ele brinca com coisa séria que é com o mundo.
Uhum. Isso te ia dizer, essa gente desviada de la cabeça, que al final hace tonterias contra a humanidade.
O problema é que ele está pisando numa linha muito perigosa aí, falando sobre guerra e falando que tem um arsenal nuclear aí e querendo mostrar que é macho para a Rússia. Vai pro tatame com o Vladimir Putin, o Macron. Aí eu quero ver se você é macho. E olha que ele tem mais de 70, hein? E tá em boa forma.
Mas Biden disse o mesmo. Sou jovem, energético e aposto.
Energético?
E aposto.
Energético?
Ele
tá tomando muito Red Bull, hein?
Tá. Te juro.
Energético?
Sim. Jovem, energético e aposto.
Isso quer dizer que ele toma Viagra com Red Bull. Mas isso vai queimar os poucos neurônios que Ah, por isso é que ele fala com o François Mitterrand, porque ele tem uma energia tão grande que ele volta para o passado, vai para o futuro. Tá? Pega carona com o disco voador, o cara é o Red Bull da asas, né? Fazendo propaganda, eu aqui. Energético, tá? Não é Red Bull, tá? Agora, tem um energético que o filho dele toma aí também, que o Hunter Biden gosta de energético em pó. E disse que na Solana da Casa Branca tem que fazer faxina todo dia, porque tem energético para todo lado.
La que deve estar revolcándose la tumba.
Quem?
A Reina Elizabeth. Você sabe que se queimou el portaaviones con su nombre.
Mas ela morreu agora.
Sí, el portaaviones Queen Elizabeth de la Armada Británica sufrió esta noche un incendio después de ser trasladado a Escocia para una reparación. Lembra que él no quiso participar en unos
Estaba sin
entrenamientos que
marineros.
tenía así. No, es porque no, los portaaviones no están tan ruinos.
Porque não tem gente que faz manutenção. Todo mundo. Essa questão da armada da marinha da Inglaterra tá um negócio sério isso. Primeiro que não tem gente para o suficiente para um navio poder sair porque não tem o mínimo de marinheiros. E agora não tem quem faça consertos.
Ela no quiso participar en febrero, lembra? En exercicios de la OTAN que iban a hacer en febrero. Y dijeron porque no tenían tripulación.
Não teria tripulação. Não era só
Mas
essa. Não era só
es.
o Queen Elizabeth. E tem um navio de passageiro que chama Queen Elizabeth também.
Mas. No tenían gente y ahora se descubre que los portaaviones no están nada de bien.
Bom, se ele tinha a mesma idade que
Que Elizabeth.
aí é porque ele tá velho. Deixa eu ver, esse aí é o Queen Elizabeth, deixa eu ver a cara
Sí.
dele. É antigo. É
Muy bien.
antigo, é antigo. É antigo, sim. Isso é porque a Elizabeth ainda era coquete. Não, não sabia. Sinceramente, não sabia que a Marinha da Inglaterra estava caindo aos
Yo
pedaços.
sí sabía. Cuando ellos falaron que
Ela
no
foi,
tenían
sempre foi.
tripulación.
Sempre, ela, bom, depois, desde a Guerra das Malvinas, ela chegou aqui na América Latina, destruindo tudo. Agora eu tô vendo que tem razão uma coisa. Tá vendo o nome de alguns navios que participaram da Guerra das Malvinas? São os mesmos. Isso foi em 1980, né? Tô dizendo que esse velho mundo tá velho. Não tem mais quem faça reposição. Peça de reposição. Cuidado que esses navios aí, algum deles são nucleares, hein? Cuidado. Já aconteceu alguns acidentes perigosos com coisas assim. Que mais que aconteceu?
Mas aconteceu o de sempre. Símbolos nazistas asoman tras secretario de la defensa británico que está justamente estaba alentando a seguir apoyando a Ucrania. Detrás de él aparecen los tanques con esvástica. ¿Ve?
Mas esse, ele está onde? Ele está na Ucrânia?
No, él estaba haciendo un video en Kiev,
Em qual Ucrânia?
en Ucrania.
E ele viu alguns tanques.
Y él habló de los valores de la libertad, de la democracia, mientras posaba en un tanque que había grabado simbología nazi.
É, eles estão fazendo vários símbolos da SS, suásticas e o Sol Negro. Inclusive, a pessoa está fazendo tatuagem disso. É, apologia ao nazismo. Aí você chega e fala, apoia uma coisa dessa. Ah, você apoia o nazismo, então. Já te falei, o que falta é fazer uma estátua de Hitler. É o que falta.
Mas justamente fue muy. Hay que sacar ventaja de esto, porque fíjate, él estaba hablando
E no Canadá, que também
justamente.
tirar o monumento aí?
Justamente él estaba hablando mal de Putin, de que Putin era un dictador. Mas él lleno de símbolos nazistas atrás de él.
Ele nem viu.
Y vivió.
Ele nem viu.
¿Qué diría si un país democrático se ha tomado por un dictador como Putin? Eso estaba hablando cuando asoma los signos. ¿Qué diría de nuestros valores de libertad y
E atrás
democracia?
dele tinha o quê?
y atrás tenía los símbolos nazistas. Entonces fue muy tupón, porque esto se viralizó en las redes sociales. Y todo el mundo, o sea, un nazi falando con simbología nazi, falando mal de Putin.
Sabe uno Twitter, ¿no?
Sí. Un vídeo. Él hizo un vídeo en Kiev. Mas estaba pidiendo apoyo para Zelensky. Y entonces no resultó como él quería. Porque la gente no es estúpida. La gente detén, ve vídeo, ve los símbolos que está aconteciendo. ¿Qué está aconteciendo? El tipo está en Kiev lleno de tanques con símbolos nazistas. La gente no es estúpida. Lo que vos me acaba de hablar, lo que aconteció en Canadá.
Eso
conta, vos que vio muy, muy bien esa noticia.
Eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo. Agora, não era um monumento antigo. Não era um monumento antigo. Era um monumento grande, devia ter uns 4, 5 metros de altura. Era um obelisco assim, sem ponta, negro, de dupla face, assim, dos dois lados, e tinha um tridente, que é o símbolo da Ucrânia. Aí tá falando, estava escrito o seguinte, lutadores patriotas da Ucrânia que lutaram nos batalhões contra a União Soviética. Aí estava escrito do lado, SS. Em ucraniano, que é CC. Quer dizer, CC quer dizer SS. Quando eu vi dois Cs, eu falei assim, bom, mas a Inglaterra deve estar escrito em inglês. Não, quando eu li e vi direito, estava escrito em cirílico. Aí quando eu li, era SS. E apareceu aí um trator para tirar, derrubou o símbolo, porque ele era grande, o obelisco era grande. Ele foi derrubado. E algumas pessoas estavam xingando e falando para não derrubar, não derrube, não derrube. Aí o cara estava dizendo assim, mas é um monumento a soldados nazistas. O que ele estava fazendo um monumento aos soldados nazistas no Canadá? Bom, a gente já sabe que um ex... SS foi aplaudido no parlamento lá, né?
Que vergonha.
Ninguém fez um Google para ver. Será que aquilo até... Aquilo devia estar algum tempo lá. Não, aquilo não é antigo.
Não.
Mas já deve ter anos que está lá. Será que ninguém leu o que estava escrito? Será que ninguém leu o que estava escrito SS? Ah, claro, você sim, se você vê e não conhece o alfabeto cirílico, você lê CC. Tá, mas quem mandou fazer sabia.
Agora é aplicativo.
Agora é, não, aí tem tantos. Não é possível que ninguém falou assim, mas vem cá, mas aqui está escrito aqui que lutou contra os soviéticos, né? E diz até o nome do batalhão. E no final, SS. Bizarro isso, hein? Tiraram, derrubaram. Só que, quanto tempo será que aquilo estava lá? Acho que depois daquilo, falou assim, pô, tira essa merda daí. Agora, aquilo é SS. Ah, não é CC, não, é SS. Tira essa merda antes que alguém filmou com o celular. Ficava num cemitério.
Mas já se nos está acabando o tempo e agora vamos falar um tema muito sério. Forças russas destruíram dois sistemas Patriot na Ucrânia.
Patriot. O que está fazendo isso lá?
son, todos sabemos que son norte,
Son feitos nos Estados Unidos.
fabricados en Estados Unidos entre un sistema de defensa antiaérea descubierto en las tropas rusas cerca del pueblo de Petrovsky, en la en Donetsk.
Esse sistema de armamento, ele serve para derrubar. Na verdade, ele não é de ataque, ele é de defesa. São mísseis que saem do chão para derrubar outros mísseis. Mísseis contra mísseis. O sistema Patriot é o que Israel usa, né? E que foi usado também em Israel também na Guerra do Golfo. Eles são antigos, claro, esses aí são mais modernos. Mas os Patriots são armamentos dos Estados Unidos, fabricados pelos Estados Unidos. Agora eles estão esperando para atacar. Porque, que míssil que eles estão esperando? Para atacar drone? Ele não serve. Houve um problema na Ucrânia um tempo atrás, que eles tinham Patriot e acabou derrubando um avião. Não sei se você lembra, um avião de passageiro foi derrubado na fronteira com a Ucrânia. O que derrubou foi um míssil Patriot. E aquele avião que estavam os soldados que iam ser trocados também foi derrubado por um Patriot. Você lembra dos soldados ucranianos que iam voltar para a Ucrânia?
Sim.
Então, derrubaram aquele avião, também foi Patriot. Na verdade, ele não tem uma precisão para derrubar alguma coisa assim. Ele vai atrás do calor de um outro míssil. Bom, se os Estados Unidos está dando patriotas, eles são bem patriotas, porque isso quer dizer patriotas.
Mas agora salió la información de lo que vos estabas hablando sobre el desmantelamiento del monumento nazi. Era de la misma división del nazi que aplaudieron en el Congreso de Canadá, Galicia,
Da Galícia,
de Galicia.
isso é.
Granadero Waffen SS, División Galicia.
SS,
SS.
estava escrito em cirílico.
Mas es un cementerio ucraniano.
É um cemitério.
Es un cementerio.
Aí tem a. Não tem a. Está vendo ele em pé ali? O monumento é preto. Ali no meio daquela bolinha tem o tridente. Embaixo está escrito no final SS.
Estaba del año 88.
88, então por isso não é tão antigo, mas também não é tão novo. Aí olha, precisou de uma coisa bem grande, porque ele é bem grandão. Ele tem uns 5 metros de altura. Quer dizer, é um monumento ao nazismo. Ah, agora ficou mais claro. Agora, quando apareceu em cirílico, eu olhei e falei: Uau, é da SS. Porque tem escrito em ucraniano, em cirílico. Em cirílico não existe S, é C. Esse é aquele que foi feito homenagem para ele, do Batalhão Galícia, que o Zelensky fez. É esse velhinho aí.
Junca.
Junca. Ele viu, ele estava quando derrubaram o monumento, ele estava lá. Ele mais um monte de pessoas. Pedindo para não derrubar. Gente, no monumento está escrito SS.
Qué horror. Bueno, amigos, se nos terminó el tiempo por hoy. Mañana continuamos. Gracias por escucharnos. No esquezan visitar nuestra página amistaddebrasilrusia.com.br. Y no se olviden que la lucha es ahora, no es a mañana, es ahora.
E a vitória é nossa.
Y la victoria es nossa.
Contra o nazismo, ó, tá vendo? É 88, hein? Fazendo apologia ao nazismo no Canadá. Um abraço, um grande saudação aos nossos super amigos. Nossa, tô sabendo que o seu filho tá quase 4 estrelas. Slava, Tavares. Slava. Boa noite, a vitória é nossa. Espassiva. SS nunca mais. Né? Chega de nazismo. Lutamos contra ele.